Olá, Gilson. Bom dia.
Bom dia, Ronaldo. Bom dia aos ouvintes da CBN.
Bom, hoje a gente está papeando pelo Skype. Estou gostando dessa tecnologia, viu?
Muito bom. A voz, né? Nítido. Eu acho que a gente tem que aprender a utilizar essas tecnologias e saber, claro, né, utilizá-las de uma forma bem consciente e gerar nisso um pouco de produtividade. Quem está fazendo é isso, né? Mas tem gente que já sabe fazer isso há um bom tempo. A gente está descobrindo que muita gente já sabe.
Muito bem. Gilson, os idosos estão endividados?
Preocupante, Ronaldo. Para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, o aumento do chamado crédito consignado para aposentados cresceu 13,6%. O que se aproxima disso no mercado de crédito é o chamado crédito pessoal, que cresceu 7,6%, ou seja, praticamente metade do que cresceu o crédito para os aposentados. No cheque especial, o crescimento foi de 1,3%. E se você pegar o fator mais importante disso, um dos, né, não só, é a taxa de juros que são aplicadas quando se fala de crédito para os aposentados, que vai de 0,7% a 2,1%. Bom, o que está por trás disso? Os bancos gostam do chamado crédito consignado, principalmente para os aposentados, Ronaldo, pela garantia que ele dá de pagamento. Tanto que o índice de inadimplência, quando se fala dos aposentados, é bem menor do que os outros créditos. Só para você ter uma ideia, a inadimplência do consignado é de 2% praticamente.
É quase margem zero, né?
Exatamente. Enquanto que o crédito pessoal tem 7,2% e o cheque especial quase chega a 10% de inadimplência, né? E o que é preocupante também, Ronaldo, isso é o dado mais importante, porque um aposentado, ele não pode comprometer mais de 30% do rendimento que ele tem. E tem um levantamento que foi feito em relação aos aposentados, ao endividamento dos aposentados, pela Associação dos Beneficiários da Previdência Social, que é a AmbePrev, inclusive o Leandro Silva, que é o advogado da instituição, ele relata que hoje existe um endividamento médio dos aposentados de R$ 2.900. Aí você fica pensando, mas o que isso significa? O ganho máximo de um aposentado, o teto da aposentadoria, é R$ 4.000. Quer dizer, você tem um endividamento muito maior que 30%, em grande parte dos aposentados, de pessoas que a maior parte delas estão na terceira idade e que estão comprometendo uma renda que é muito necessária. É preocupante esses dados. Quer dizer, você tem um nicho de pessoas que estão se endividando e elas não têm perspectiva nenhuma de melhora de renda e algumas delas comprometem em média, Ronaldo, isso é assustador. O prazo médio de pagamento de um crédito é 60 meses para os aposentados. Em média, os créditos são de 57 meses. Quer dizer, tem uma grande parte deles que estão no limite do endividamento em relação ao tempo. E o que é 60 meses, se você parar para pensar, que são 5 anos, para um crédito que às vezes compromete mais da metade da renda desses aposentados.
Pois é, né, Gilson? Isso é bastante preocupante, até porque a gente está falando de idosos em que investimentos, gastos de longo prazo têm uma outra realidade na relação que a gente pode fazer com pessoas que têm 30, 40 anos, que têm 20 anos. Quer dizer, um aposentado que faz um comprometimento da renda por 5 anos, ele, na verdade, está comprometendo ali, quem sabe, o dinheiro para um tratamento de saúde, para um problema que pode aparecer amanhã.
Isso, e tem outro, complementando isso, Ronaldo, nós não podemos esquecer que parte desse dinheiro que os aposentados buscam no crédito não é para eles, são filhos, são amigos, que utilizando o aposentado pela facilidade dele conseguir um empréstimo, porque ele não tem que ter garantia, né? Ele não tem que ter fiador, e tem um juro baixo em relação à média de juros, muita gente tem aí o nome sujo, utiliza esse amigo, esse parente aposentado, né, o avô, o pai, e acaba endividando ele ainda mais. Quer dizer, você corre o risco, inclusive, desse amigo ou parente não pagar, e o aposentado tem que arcar com a dívida que bloqueia completamente a sua viabilidade de sustentação. É um país onde o crédito veio muito fácil, gerou endividamento das famílias, nós agora que estamos aprendendo a administrar, se você observar os dados do Serasa Experian, está reduzindo, né, o grau de comprometimento da renda com crédito um pouco, porque as pessoas estão tomando um pouco de consciência também de que estamos vivendo um momento de crise e que é preciso pensar no futuro. Futuro. Pensar no futuro é a palavra mágica para poder tirar dessa situação. As pessoas têm que pensar nas consequências a longo prazo do que elas estão fazendo. É nesse tipo de ação que nós podemos, daqui 2, 3, 4 anos, 5 anos, reduzir o endividamento das famílias. Que isso também gera problemas em relação à renda. A gente confunde muito, muitas pessoas confundem crédito com renda. Uma coisa é você ter crédito, a outra é você ter renda. E também acaba gerando nas pessoas uma dificuldade na sua própria vida. Ninguém trabalha direito endividado. Ninguém consegue produzir bem se não tem condições econômicas adequadas. Quer dizer, você trabalha sempre no sufoco, sempre na tensão. Isso prejudica muito o ser humano que está endividado, Ronaldo.
Pois é, né, Gilson? E você trouxe esse dado do empréstimo, né, consignado, que é feito pelo idoso, muitas vezes para um parente, às vezes até para um amigo. E vamos ser sinceros, isso é uma tremenda sacanagem, né? Muitas vezes do parente, muitas vezes do filho, que utiliza o pai para pegar esse dinheiro. E às vezes o pai, a mãe, né, que é ali aposentado, aposentada, não consegue dizer não para o filho. E o filho se aproveita dessa situação e muitas vezes não paga o pai, não paga a mãe. A gente sabe de um monte de história desse tipo. É uma questão também cultural, de uma cultura bem sacana nossa.
Porque você tem aí, Ronaldo, um dado interessante, né? Os nossos avós, vamos pensar nos nossos avós, estão aposentados. É um pessoal aposentado aí que tenha hoje em torno de 65, 70 anos, tá claro? Vamos pensar uma pessoa mais ou menos assim. Essa pessoa, há 50 anos atrás, estava no auge de sua vida produtiva. Ou seja, vamos pensar aí em 1960, 1970, onde a palavra valia muito, né? Alguns deles, inclusive, têm origem agrária, compromisso verbal, não precisava de assinatura.
Você falava que o compromisso era no fio do bigode.
Exatamente, como se dizia no período colonial, que tinha o tropeirismo, né? O comércio de mulas e de gado, onde se vendia as tropas, o gado, ou se fazia conta no armazém, e depois que se voltava da venda do gado, que se pagava a conta, se deixava lá o fio do bigode. As pessoas hoje não vão se comprometer a isso. Numa sociedade particularizada, individualizada, onde cada um busca seu interesse pessoal e a satisfação imediata, o valor do outro, o compromisso com o outro, desaparece. Quer dizer, esse particularismo, essa sociedade de consumo onde a gente idolatra o eu e esquece dos outros, gera essa possibilidade de calote, né? Vamos usar o outro, por quê? Porque eu quero dele uma coisa muito simples, né? Eu quero me beneficiar. A partir do momento que eu não me beneficio mais, descartar o outro. É uma coisa muito, muito comum. Isso está em vários âmbitos das relações sociais. No caso dos aposentados, coitados, eles acreditam no fio do bigode. E tem gente que tem bigode, mas não tira o fio e literalmente promete e nunca cumpre, né? Nem faz a barba, por sinal.